Clube do Livro.
E a gente conversa agora sobre a morte do escritor Rubem Fonseca. Um dos maiores nomes da literatura brasileira saiu de cena nesta quarta-feira, aos 94 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. E a gente conversa agora com uma das maiores especialistas na obra de Fonseca, a professora Vera Lúcia Folen de Figueiredo. E ela estuda a obra de Rubem Fonseca há mais de 30 anos, é autora, entre outros, do livro Os Crimes do Texto, Rubem Fonseca e a Ficção Contemporânea. Boa tarde, professora Vera, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. E, professora, primeiro gostaria de saber como que surgiu o seu interesse pela obra do Rubem Fonseca, quanto tempo você se dedica à obra dele?
O interesse surgiu quando eu fazia mestrado na década de 70, eu fazia mestrado na PUC, Rio, e aí uma professora, a Dirce Curtis Riedel, que era sempre muito antenada com as novidades em arte, ela levou para a turma os contos do Rubem Fonseca. Uhum. E aí eu fiquei impressionada, né, com o que trazia de novo, que a literatura dele trazia de novo, e tentando dar conta, né, de entender todo, o que era tão diferente, o que caracterizava a literatura dele. E aí comecei a estudar e não parei mais.
Que bacana. E, professora, então qual foi essa maior revolução, né, que o Rubem Fonseca trouxe para a literatura brasileira?
Eu acho que ele é o criador da literatura urbana no Brasil. Não é que antes dele você não tivesse escritores que criassem histórias passadas nas cidades. Isso existia. Mas o Rubem, ele tem uma mentalidade urbana, ele traz para a nossa literatura a mentalidade urbana. E ele, ao mesmo tempo que ele mostra os dramas dos indivíduos vivendo nas cidades grandes, ele não demoniza as cidades. Uhum. Então, ele tem a cidade, o fascina, né? Mas ele, ao mesmo tempo, é crítico, mostra as tensões, né, dos seus habitantes, né, as tensões urbanas. Então, isso já é algo que impressionou nesse momento que ele surgiu, né, essa maneira diferente de trabalhar as questões da cidade, de representar a cidade. Fora isso, a questão do deslizamento de ponto de vista, de perspectiva, né? Nos livros de contos dele, cada conto é narrado a partir de um olhar diferente. Um é um milionário que sai para matar de madrugada com o seu carrão caríssimo. O outro é o assaltante que vai assaltar no ano novo a casa dos bacanos na Barra da Tijuca. E cada conto desse, quer dizer, quem narra é esse personagem, né? Uhum. Então, não tem uma terceira pessoa em que o leitor possa se apoiar, né? Que tem um tom moralizante. Então, esse deslizamento de ponto de vista também é algo que ele trabalhou muito bem e que, de certa forma, era novo naquele momento.
Uhum. E ele dosava muito bem o erudito com o entretenimento, né? Porque ele trazia aí, tanto nas reflexões quanto nas referências, né? Ele fazia muitas referências a autores, compositores, lugares, mas a história dele também eram gostosas de ler, são gostosas de ler, né? São instigantes, chocantes, excitantes, tem humor também, e aquela literatura é rápida, mas marcante, né? Ele soube lidar muito bem com esses dois lados, né? O erudito e o entretenimento.
É, isso mesmo, você disse tudo. Ele conseguiu. Essa também é uma característica importante da obra dele, porque ele tanto atende ao leitor mais sofisticado, que percebe jogos mais sutis que ele faz, quando ele faz referências a outros autores, como ele atende o leitor que está mais em busca de um divertimento. Uhum. Né? E aí as tramas de crimes, né, com uma pegada mais policialesca, ajudam, né? Porque com essas convenções você consegue fazer esse tipo de jogo. Uhum. Né? Tanto prende a atenção do leitor que corre atrás do enredo, como também você pode, a partir das convenções da narrativa policial, fazer remetimentos para coisas mais sofisticadas, né?
E ele influenciou...
Então, ele realmente consegue isso.
Oi. Sim, ele influenciou muitos autores, né? E agora a gente tem visto que muitos autores têm dito que foram inspirados a escrever depois de ler os textos do Rubem Fonseca, porque o texto parece simples, né? Mas a gente sabe que essa simplicidade é o mais difícil de se conseguir, né? De elaborar.
Exatamente.
E você diz também que o leitor do Rubem Fonseca é um coautor, né? Como que isso acontece?
Não, é porque como ele não explica tudo, não explicita tudo, né? Uhum. Como ele não põe esse narrador em terceira pessoa que pega o leitor pela mão e vai ajudando o leitor a olhar as cenas representadas, ele deixa na mão do leitor fazer a avaliação do que está sendo narrado, do personagem, né? Você, quando termina de ler um conto do Rubem, você tem uma questão que você que vai pensar, que você que vai acabar decidindo como avaliar, né? Uhum. Eu sempre dou o exemplo do conto AA, que parece que é Alcoólatras Anônimos, mas quando você lê o conto, você vê que é Arremesso de Anão, o AA. E esse é um esporte que, de fato, existe. Na Europa ele não é proibido, em alguns países da Europa, no Brasil é. E aí, mas parece que alguns fazendeiros no centro-oeste brasileiro praticam esse esporte, que é lançar um anão, tem uma roda giratória, e você lança o anão, quem mandar lançar o anão mais longe é o vencedor. E aí, o conto... É exatamente uma moça que vai investigar numa fazenda se o fazendeiro pratica o arremesso de anão. E aí, quando ele começa a mostrar o diálogo entre o fazendeiro e a fiscal contrária ao arremesso de anão. E aí, nesse diálogo, você começa a ficar em dúvida se você é a favor ou contra o arremesso de anão. Porque o fazendeiro... Ele diz, mas por quê? O boxe é um esporte altamente violento. Você tem todos os esportes de luta, né, em que a pessoa se fere, se machuca. E os anões, a vida inteira foram expostos nos circos, ganhando trocados como anormais. E nesse esporte eles têm dignidade, eles têm uniforme, eles não se machucam muito porque há capacete, há não sei o quê, e eles ganham bastante dinheiro. Aí ele diz, se você perguntar aos anões se eles querem que o esporte seja proibido, eles vão dizer que não. Uhum. E aí você começa a ouvir esses argumentos, não que quando você termine você seja a favor do arremesso de anão, mas você nunca mais será o mesmo em relação a esse tema. Você vai ficar pensando,
ele
entendeu?
Ele traz esse estranhamento para dentro da gente, para a gente processar isso, né?
E é nesse sentido que o leitor, ele é coautor, porque ele completa o sentido, né? Ele fica... as coisas não são prontas, não são dadas.
Ninguém passa incólume por um conto do Rubem Fonseca.
Não,
e professora, ontem um amigo meu pediu uma indicação de um livro do Rubem Fonseca, né? Aí eu indiquei, eu indiquei o Romance Negro, que para mim é o suprassumo, assim, como se fosse um panorama do que é a obra dele, né? Não que os outros sejam inferiores, mas se você pudesse indicar um livro do Rubem, para quem ainda não leu, o que, que a senhora indicaria?
Só que você já me roubou a indicação. Eu indicaria dois, né? O Cobrador, pelo lado das questões sociais, né, que estão presentes no livro, não só no conto Cobrador, mas em outros contos. E o Romance Negro, que eu concordo com você, que é uma coletânea de contos fortíssimos e ainda inclui A Arte de Andar pelas Ruas do Rio de Janeiro, que é uma obra-prima.
Sim.
Né?
Tanto que ganhou uma edição separada, né, recentemente, só do conto,
mesmo.
Né?
Só do conto, E o próprio conto chamado Romance Negro é maravilhoso, né?
Sim,
ele jogando com as convenções da narrativa policial.
Ele fala sobre a literatura, né, uma metalinguagem muito bacana.
Isso.
E para quem quer estudar mais sobre o Rubem, a senhora escreveu, né, o livro Os Crimes do Texto, Rubem Fonseca e a Ficção Contemporânea. Fala um pouquinho sobre esse livro para a gente.
Pois é, esse livro, na verdade, o centro é a obra do Rubem Fonseca, mas eu procuro mostrar, inserir essa obra num contexto da literatura brasileira contemporânea, né? Com quem que ela dialoga, como que ela tensiona, né, o que já estava estabelecido. E aí a ideia do título do livro, né, Os Crimes do Texto, é porque, na verdade, né, como o Rubem ele relativiza, né, todas as certezas, as verdades estabelecidas, você acaba percebendo que ele trabalha nesse campo da metalinguagem que você já tinha antecipado, né? Ele trabalha com essa ideia de que talvez o nosso maior inimigo seja a palavra, quer dizer, as palavras são as grandes armas, né, contra ou a favor, uhum, né, então daquele que as pronuncia e ouve, né. Então, quando ele trabalha com essa ideia das palavras são as nossas inimigas, ele desloca a ideia do crime para o crime no sentido físico, né, alguém matou alguém roubou alguém, para essa ideia da narrativa do crime, de como a própria linguagem pode se constituir como um crime, né? A violência que perpassa a própria linguagem. Então, eu trabalho isso, trabalho a questão da relação da literatura dele com a cidade. Um outro capítulo é sobre a literatura dele e o corpo, né? Que ele também trabalha muito isso. E sempre ressaltando uma questão também que você já mencionou, que é do humor, né? Muitos leitores perdem essa característica, não percebem, né? Levam a sério demais o texto dele. E aí está perdendo uma dimensão maravilhosa, né?
Sim.
Claro que não é um humor...
É um humor mais cáustico, né?
Isso, exatamente. É aquele sorriso amargo, né? Mas é um sorriso,
sim,
né?
Sim. E, professora, numa coincidência assim, quase ficcional, né? Logo depois da morte do Rubem Fonseca, hoje a gente tem essa notícia da morte do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é outro grande escritor de romances policiais, né? Existem semelhanças entre os dois?
Sim, existe, né? Essa coisa da paixão pela cidade, né? Essa forte ligação com o Rio de Janeiro. Né?
Garcia em Copacabana, Garcia, né?
Era Copacabana. Os dois retomam a narrativa policial, né? Para trabalhar suas convenções de maneira original. Então, eles têm esses pontos em comum, né? O Rubem, evidentemente, é mais cáustico, como você já falou, né? As críticas do Rubens são mais contundentes do que da literatura do Garcia. Mas eles têm pontos em comum. E é uma lástima que Garcia também tenha partido, né?
Perdemos dois grandes autores, mas a obra deles fica aí pra gente. E a gente vai aí
com certeza
reler e ler, cara que ainda não leu. Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia Rosa, e a gente agradece muito aqui a sua participação, professora, nos dando aí mais luz aí sobre a obra desse grande gênio. Uma boa tarde para a senhora, obrigado pela entrevista.
Boa tarde, eu que agradeço. Tchau.
Tchau, tchau. Conversamos com a professora Vera Lúcia Folende Figueiredo, especialista em Rubem Fonseca, autora, entre outros, do livro Os Crimes do Texto, Rubem Fonseca e a Ficção Contemporânea.